A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da Mapar com o advogado Mesael Caetano. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre a nossa Constituição Federal, que neste ano completou 30 anos da sua promulgação. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Mesael. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Meu muito obrigado, Jéssica Alves. Meu muito boa tarde aos amigos da Rádio Paraná Educativa. E momento ímpar para falar sobre os 30 anos da Constituição de 88, Constituição essa que vem suportando, vem assegurando todas as crises, né, que nós vemos passando ao longo desses 30 anos, porque nesse período republicano, Jéssica, o Brasil já sofreu dois impeachments da Presidente da República, nós temos aí um momento de mudança muito grande em algumas questões políticas no Brasil, mas o que vem mantendo e vem assegurando a democracia no país é a Carta de 88, a Constituição de 88, Carta Cidadã, documento da Ulisses Guimarães. No dia 5 de outubro, ele falou que nas mãos deles ali estava o documento da dignidade, das liberdades e da democracia. Lindo, né, Jéssica?
Muito bonito, doutor. E para a gente começar, então, a nossa conversa, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho mais sobre isso para os nossos ouvintes e explicar para a gente no que consiste e o que representa para os brasileiros a nossa Constituição Federal.
Olha, Jéssica, a Constituição de 88, ela consiste para o povo brasileiro um documento extremamente importante, em razão de que, Jéssica, garante ao povo brasileiro e à cidadania, a luta pela cidadania, a luta por democracia, acima de tudo, porque a democracia, ela se faz todos os dias. A democracia, ela é um regime que você tem que alimentar, é que nem a vida. Então, representa a busca por mais dignidade humana, acima de tudo, a busca por uma educação de qualidade, a busca por uma saúde de qualidade, a busca pela vida, pela manutenção da vida, porque infelizmente, Jéssica, infelizmente, a vida no planeta, ela vem sendo banalizada, e nós precisamos assegurar a manutenção da vida e, acima de tudo, uma vida com dignidade, onde as pessoas tenham um mínimo de condição de vida para se manter com dignidade, com fraternidade e, acima de tudo, a busca pela igualdade. A Constituição de 88 era uma Constituição que ela trata muito do princípio da igualdade, onde que diz que nenhum brasileiro é maior que o outro e que todos devem ser tratados igual perante a lei. Então, todo cidadão brasileiro, Jéssica, deveria ter em sua casa um exemplar da Constituição e procurar se informar, porque a Constituição, ela é um documento que ela baliza muitos direitos do cidadão brasileiro e traz também, norteia de como o administrador público deve se portar na hora que ele for elevado à condição de representante do povo. Então, repetindo Ulisses Guimarães, documento da cidadania. E o povo, qualquer povo, qualquer nação, tem que viver com plena cidadania, exercendo seus plenos direitos sociais, políticos, enfim. É uma É uma carta maravilhosa. Se nós não tivéssemos uma Constituição com tantos valores, com aquilo que ela nos norteia, com certeza nós não estaríamos mais num regime democrático.
E, doutor, a gente sabe que ao longo da história, 7 constituições já nortearam a vida do brasileiro. O senhor poderia comentar um pouquinho com os nossos ouvintes a respeito dessa evolução?
Pois é, Jéssica, o Brasil, até 1822, quando do período imperial, o Brasil viveu sobre um período sobre as leis portuguesas, né? Primeiro sobre as ordenações filipinas, de 1530 até 1600, 1700. Depois chegou um período que nós fomos regidos pelas ordenações manuelinas, que são as ordenações do rei. Então, o rei de Portugal, ele mandava para nós aqui algumas ordens por meio de alvarás, e o Estado brasileiro era regido por essas ordenações. Com a chegada da família real portuguesa em 1822, novembro de 1821, saíram e chegaram em janeiro de 1822. E Dom João VI, ele começou a organizar o país. E em 1823, já com Dom Pedro I, como imperador do Brasil, ele ordenou que se criasse a primeira Constituição, que é uma Constituição de 1824, que foi criado para, acima de tudo, por meio de uma Assembleia Constituinte de 1823. Ela possuía 179 artigos e ela prevaleceu durante 69 anos. E é uma Constituição que praticamente dava todo o poder ao rei, porque tinha... Ela definiu principalmente a religião como católica, mas tinha um poder moderador e todo esse poder ficava na mão do rei. Então, praticamente, era uma Constituição que não dava muitos direitos para o cidadão brasileiro. Mas ela foi muito importante. Depois, após esses 69 anos, Jéssica, nós chegamos no período republicano e a Constituição de 1891, ela foi muito importante porque o Brasil entrou num período republicano e ali começou-se, de certa forma, o Brasil a ter essa cara que tem hoje, a ter esse formato que tem hoje. Ela foi criada por uma Assembleia Constituinte em 1890, e nos termos da Constituição adotou como forma de governo o regime representativo, declarou o Brasil como principalmente como Estado laico, né? Ela instituiu a forma federativa, os poderes voltou a ser como está hoje, extinguiu o poder moderador, então ficou na mão do povo brasileiro. Previu-se já o habeas corpus que foi esse trazido no Brasil por Rui Barbosa, a separação dos estados, enfim, estabeleceu o direito ao culto, né? O culto externo de todas as religiões, porque na Constituição de 1824 o Estado era católico e com a Constituição de 1891 o Brasil tornou laico, né? O primeiro decreto no Brasil declarou o Brasil como Estado laico, e as pessoas podem professar a sua religião, o seu direito de culto em qualquer lugar. Depois tem uma Constituição de 30, né, de 1934, Constituição essa criada no governo Getúlio Vargas, inspirada na Constituição da Alemanha. É aí que aonde praticamente houve a introdução do voto secreto, aí a brasileira mulher conseguiu votar pela primeira vez. Proibiu-se a diferença de salários. E essa Constituição de 34, ela durou pouco tempo. Aí o Getúlio Vargas mandou fazer uma em 37, a chamada Constituição Polaca, né? Constituição de 37. Getúlio Vargas, como chefe, era um titular do poder do Constituinte. Esse período da história ficou conhecido como Estado Novo, de 37 a 45. Aí depois não dá para se aprofundar muito por causa do tempo, né?
Uhum.
Nós tivemos uma Constituição de 46, né? Já quase no fim da era Vargas, né? Ali nesse período foram criados novos partidos políticos, criou-se vários. A Justiça do Trabalho foi constitucionalizada e passou a ser um ramo do Poder Judiciário. Enfim, essa Constituição de também um princípio muito importante nessa Constituição de 46 foi a questão da retroatividade da lei penal, que ficou vedada. A lei penal não poderia mais retroagir. Proibiu-se também a extradição de brasileiro ou estrangeiro por crime político ou de opinião, enfim. Também criou-se o tribunal de júri nessa época.
Uhum.
E foi garantida também a assistência judiciária para os necessitados. A Constituição de 67, a Constituição do governo militar, não dá para se falar que é uma Constituição, porque praticamente os governos militares, eles tinham o poder de, por atos institucionais, eles poderiam, por decretos, fazer algumas mudanças, por sua livre vontade. E depois desse período aí, nós chegamos na Constituição de 88, que é assunto hoje, que nós iremos, uhum, iremos tratar.
E, doutor, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes dos principais avanços apresentados na Carta Magna de 1988. O que difere essa nossa Constituição Federal dessas anteriores que o senhor comentou?
Olha, Jéssica, a Constituição de 88, ela se difere muito das demais Constituições, porque ela, em razão de que ela tem uma índole humanitária, né? Por isso mesmo ela foi classificada como uma Constituição cidadã, né? Ulisses Guimarães emocionou-se muito no dia 5 de outubro de 88, ao final da sua leitura da sua carta. E também, Jéssica, muito forte a questão de Estado Democrático de Direito, né? Com bastante fundamento na soberania nacional, com bastante fundamento na cidadania, na dignidade da pessoa humana, trouxe um cunho muito forte nos valores sociais do trabalho. O trabalho não é só para enriquecer, o trabalho ele tem um cunho social muito grande, e principalmente na questão do pluralismo político. A Constituição, ela disse que todos os brasileiros, eles podem se associar a qualquer pensamento, desde que não seja um pensamento ou ideologia que seja para você cometer mal, é óbvio. Agora, aqui nós temos liberdade de escolher a sua religião, de escolher o seu partido político, seja ele de esquerda, de direita, de centro, de você ter a liberdade de escolher uma profissão. Infelizmente, alguns regimes ditatoriais, elas querem definir algumas profissões para algumas pessoas, né? Importante também, Jéssica, foi a reforma eleitoral. Eu acho que foi um avanço muito grande a faculdade do exercício do voto para maior de 16 anos e menor e para pessoas menores de 70 anos. Falou também que um avanço muito grande, Jéssica, é a questão da função social da propriedade. O que é a função social da propriedade? Que está lá no artigo 5º, inciso 23. Que a propriedade, ela tem que ter uma função, né? Não é simplesmente porque no mercado imobiliário tem uma questão muito de especulação da terra, né?
Uhum.
E a terra, você tem que ter terra, mas tem que produzir. Você tem que ter terra, mas você tem que produzir, você tem que ter uma moradia, você tem que fazer com que essa moradia seja útil. Importante também, Jéssica, que a Constituição, ela repudiou o racismo. Foi um avanço muito grande para o país, porque falava-se muito pouco em racismo no Brasil. O Brasil, apesar de em 88, praticamente mais de 100 anos, né? Da abolição de escravo no Brasil, mas falava-se pouco de combate ao racismo no Brasil, e o racismo passou a ser crime inafiançável, imprescritível. Um avanço muito, muito importante também, que eu digo, Jéssica, que eu acho importante, não só eu, mas como várias doutrinadores do direito, que é essa questão de você assegurar a posse da terra aos índios, né? E por meio desse direito, foram feitas várias demarcações. Eu lembro que foi feita uma demarcação de uma reserva muito grande lá, acho que é no Acre, chamada Reserva Raposa do Sol, onde teve um conflito muito grande para tirar os arrozeiros. Uhum. Nós temos muitos índios ainda no Brasil, infelizmente, que estão fora do seu habitat natural. Assentou novos direitos trabalhistas, né, no artigo 7º, assegurou aos quilombolas o direito à demarcação de suas terras, tratou dos direitos sociais, saúde, segurança, direito à saúde, à segurança, à moradia, trouxe alguns remédios constitucionais importantes, que é o habeas corpus. O que são remédios constitucionais? São direito que o cidadão tem de se voltar, de mover uma ação contra o Estado, quando o Estado lhe nega algum direito. Por exemplo, o habeas corpus, que é para na questão da pessoa que se acha achado da violência, de coação, uhum, de locomoção, o habeas data, não vou, o mandato de segurança, a ação popular, que é em caso de anular ato lesivo à moralidade, etc., o direito de petição, o direito de certidão. E também, Jéssica, importante também, o maior avanço para todo o povo brasileiro, ao meu ver, foi o artigo 5º, onde trata dos direitos e garantias fundamentais, né? Principalmente a questão da liberdade de opinião, uhum, da liberdade de expressão. Eu vou elogiar agora a justiça, Jéssica, principalmente o STF nesse momento, porque no momento de pré-eleição nós tivemos algumas decisões de juízes eleitorais que deram liberdade para que a polícia invadisse algumas universidades e os reitores, os alunos se sentiram muito ameaçados na sua liberdade de expressão, de opinião, liberdade de cátedra. E o STF prontamente, Jéssica, colocou em pauta esse tema e disse que a ministra Carmen Lúcia, ela disse que a única invasão que tem que se ter nas universidades é a invasão das liberdades. E proibiu de qualquer ação policial ou qualquer ato judicial que queira afrontar a liberdade de cátedra, a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento dentro das universidades. E tudo isso com base na Constituição, né, que diz que as pessoas, que diz que é livre a manifestação de pensamento, uhum, exceto o anonimato, está no artigo 5º da Constituição. É livre a liberdade de associação, a liberdade de reunião, enfim. A Constituição Brasileira de 88 é um documento das liberdades, como falou Ulisses Guimarães, é um documento maravilhoso. E vejo nesse momento vários eventos que ocorreram no país, agora em comemoração aos seus 30 anos, vejo que ela está muito viva e que só por meio da Constituição de 88 é que nós iremos manter a chama da democracia viva no Brasil.
Uhum. E doutor, conta um pouquinho para os nossos ouvintes também, como que foi o processo de elaboração dessa Constituição e quem que participou dessa elaboração, como que isso funcionou?
Olha, Jéssica, a Constituição de 88, ela nasceu em razão da vontade do povo brasileiro. O brasileiro sabe, né, que nós vivemos um período ditatorial de 64 a 85, salvo engano, não lembro o final do período da ditadura. Eu só sei que em meados de 1977, com a chegada do governo Geisel na presidência da República, um governo ainda no regime militar, ou ditadura militar, como queira que quer que chame, ali, Jesse, começou uns movimentos muito fortes no Brasil, para que o Brasil, 10 anos depois, voltasse a ser uma democracia. Mas importante destacar, Jéssica, que nós tivemos no Brasil o retorno dos exilados. O Geisel, ele deu anistia aos exilados políticos que tiveram que sair do Brasil em 64. Começou-se também, Jéssica, um movimento muito forte para que nós tivéssemos a redemocratização no Brasil, que esse período é chamado de redemocratização. Em um dado momento, no Congresso Nacional, foi muito forte, e o Dante de Oliveira, ele apresentou uma emenda, chamada Emenda Dante de Oliveira, para que o Brasil tivesse eleições livres. Antes disso, voltou-se a lei da anistia, Jéssica, onde todos os crimes cometidos durante a ditadura militar, não só pelos militares, mas também pelos civis, foram perdoados, e ali o Brasil praticamente desembocou para chegar nesse período republicano, para chegar na Constituição de 88. E com o fim da ditadura militar, com a chegada de um governo democrático, que foi uma transição que ocorreu com a morte do Sarney, porque com a morte do Tancredo Neves, que ele ganhou a eleição, mas não assumiu em razão de uma doença, né? E assumiu o José Sarney. O José Sarney, ele junto com o Congresso Nacional, ele achou muito importante, Jéssica, que se fizesse uma Constituição. E no ano de 86 foi feito, no ano de 87 foi feito, 86 foi feito uma eleição para a Assembleia, para organizar uma Assembleia Nacional Constituinte. Durante um ano, durante um pouco mais de um ano, foi elaborada essa Constituinte em 20 meses. Ela foi em 20 meses. Essa Constituição, ela nasceu com 245 artigos. As pessoas não acreditavam muito que essa Constituição ela ia durar tanto tempo. Uhum. E ali, Jéssica, essa Constituição, ela nasceu da vontade popular no Brasil, porque os constituintes, eles foram muito democráticos, porque eles abriram as portas do Congresso Nacional, Jéssica, para que as pessoas pudessem entrar no Congresso Nacional, chegar nas subcomissões. Foram criadas mais de 50 comissões, foram apresentadas mais de 70 mil propostas para elaboração da Constituição. Então, Brasília, Jéssica, fervilhou no ano de 86, 87, Brasília fervilhou de pessoas querendo criar uma Constituição nova, uma Constituição que garantisse todas essas liberdades que eu falei para você. E durante esses 20 meses nasceu essa Constituição bonita como ela é, né, Jéssica? Ela tem as cores do nosso país ali. Ela foi organizada no título 1 dos princípios fundamentais, no título 2 das garantias constitucionais, organizou o Estado, né? União, Estado, estados e município, definiu competências, quem tem a competência de legislar, que são o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, o Senado e as câmaras, as assembleias legislativas estaduais, definiu as competências quanto à saúde, quanto à educação, uhum, quanto à moradia, organização dos poderes, né? Tem um capítulo que trata das defesas das instituições, o judiciário. Tem um capítulo muito importante, que é o capítulo da tributação e do orçamento, da ordem econômica, onde define os impostos federais, estadual, municipal, ICMS, IPTU, IPVA. Essa distribuição também no Brasil, dessa distribuição de finanças, qual é o valor que fica no governo federal, a obrigação de 200 federados transferir aquilo que for arrecadado e o que é de direito de cada ente da Constituição, e principalmente um capítulo muito importante que trata da ordem social, que trata da saúde, que trata da cultura, que trata dos... Enfim, a Constituição ela é muito, muito ampla, né? E estabeleceu principalmente o princípio federativo, é que é onde todo o poder emana do povo e deve exercer em nome do povo.
Doutor Mesael, infelizmente nosso tempo já está acabando, meia hora é muito pouquinho para a gente discutir um assunto tão complexo como tudo que está disposto na nossa Constituição, né? Mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria pedir para o senhor falar um pouco para os nossos ouvintes sobre qual a importância do cidadão brasileiro ter conhecimento do que está disposto na Constituição.
Olha, Jéssica, eu vou falar aqui rapidamente aqui, que é importante conhecer a Constituição, porque já nos objetivos da Constituição, ela norteia a sociedade brasileira quanto a alguns objetivos que nós temos que seguir, que é construir uma sociedade justa, livre e solidária. A Constituição diz que o Brasil tem que perseguir e erradicar a pobreza, tem que reduzir as desigualdades sociais. É papel de qualquer cidadão que estiver exercendo um cargo público diminuir, como eu falei para você, melhorar as condições de saúde, de educação, de emprego e, acima de tudo, Jéssica, promover o bem de todos os brasileiros. A Constituição ela fala assim, olha, nós somos uma sociedade livre, justa, solidária, plural, mas acima de tudo que todos são iguais e quem está no poder tem o dever de promover o bem de todos, sem preconceito de origem, de raça, de sexo, de cor, de idade ou quaisquer forma de discriminação, porque no nosso país todo direito e todo dever deve ser estendido a qualquer indivíduo. E o cidadão tem que entender que a Constituição ela é a lei maior do país. Nós temos uma hierarquia das leis lá em Montesquieu e o Brasil respeita isso. Direito constitucional, lei constitucional, lei complementar que é lei constitucional, lei ordinária. E a Constituição ela é que baliza tudo. Tudo que estiver dentro do ordenamento jurídico brasileiro que não estiver de acordo com as balizas constitucionais não tem validade. Agora, eu, Jéssica, eu vejo aí, nesse momento, que o Estado brasileiro deveria colocar como matéria nas escolas as questões dos direitos constitucionais para que todo brasileiro tenha conhecimento do que ele tem direito e também o que ele tem de obrigação na sociedade.
Sim.
E nós só vamos fazer uma sociedade melhor com conhecimento. Só o conhecimento é que vai transformar uma sociedade.
Doutor Mesael, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado, Jéssica, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo final de semana e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.